Agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. E apenas preliminarmente, até como um preâmbulo da arguição que farei, eu, algum tempo atrás, havia pedido pela ordem, e Vossa Excelência sabiamente não me concedeu a palavra, porque realmente naquele momento em que o senador Aécio Neves lia aquele comunicado, eu não ia nem contestá-lo. E Vossa Excelência já tinha decidido que o documento não juntado aos autos não podia ser lido. Mas eu queria agradecer ao senador Aécio Neves naquele momento, porque não havia momento melhor para ele ler aquela nota do que durante o depoimento do nobre depoente, porque o depoente havia acabado de expressar uma opinião, sem mesmo conhecer a nota, de que havia uma nulidade naquele posicionamento relativo ao auditor. Então, quando o senador Aécio Neves aqui veio e leu, eu só pude reputar isso à profunda amizade que ele tem por mim, porque ele escolheu o momento ideal para ler a nota que acabava de ser rechaçada, na opinião, pelo nobre testemunha. Então, eu quero agradecer ao senador Aécio Neves, que me poupou o trabalho de dizer o que o próprio depoente já disse, porque é absolutamente impossível um auditor preparar uma denúncia e depois isso ser dirigido para ele próprio fazer com independência funcional a sua atuação. Então, agradeço ao senador Aécio Neves por ter lido naquela oportunidade, ou nessa oportunidade, aquela nota. A segunda ponderação que faço, senhor presidente, diz respeito ao parecer, e quero arguir depois sobre isso, do nobre procurador Ivan Marques. E eu quero arguir exclusivamente na parte que diz respeito a este processo, que se trata da questão da
opinião. Eu vou fazer algumas indagações ao senhor, e aqui eu reitero o meu respeito, mas a minha compreensão, com todo respeito ao senhor presidente também, de que o depoimento do senhor, na verdade, foi opinativo e que, de certa forma, está vinculado ao parecer que já foi exarado. Então, eu vejo o depoimento do senhor como mais uma sustentação da defesa, digamos assim. Mas respeito a decisão do presidente, no sentido de que o senhor tenha prestado depoimento como testemunha. Num determinado momento, o senhor falou que o processo poderia ser revisto se verificasse cerceamento à defesa da senhora presidente. Eu percebo que o senhor está acompanhando de perto, até presidiu um julgamento simulado, condenou, né, o nosso processo. O senhor é um especialista em processo penal. Eu gostaria de saber, o senhor constatou alguma lesão ao direito de defesa da senhora presidente? Porque eu acho importante, porque a gente fica sendo acusado de golpista de forma também genérica, né? E eu gostaria de saber, objetivamente, tem alguma lesão ao direito de defesa da presidente até o momento? O senhor foi juiz, desembargador, está aposentado, talvez? Aposentado. Na carreira do senhor como juiz e também como professor, eu pergunto, quantas vezes o senhor viu ser deferido pleito para se ouvirem 8 testemunhas por fatos, por cada fato, sendo que se trata de fatos atribuídos em continuidade delitiva? Eu pergunto isso porque, na minha vida, eu nunca vi. E aqui houve. Veja, eu não estou querendo questionar, mas eu gostaria de saber se o senhor viu isso alguma vez na sua vida. O senhor mencionou que...
operação de crédito. Por que eu não quero arguir relativamente a outra parte? E a acusação me cobra disto. Por uma questão que me parecia óbvia, mas que acaba de ser esclarecida por uma nota soltada pela Procuradoria da República. O parecer na outra parte do doutor Ivan Marques, quando ele fala da improbidade, ao contrário do que sugeriu o nobre depoente, o procurador do Tribunal de Contas da União, no dia de ontem, não se refere à Presidente da República. E deixa clara essa nota que a investigação foi feita em relação a ministros, servidores, ainda não concluída quanto à responsabilidade. E mais, a nota que acaba de sair, que eu juntei aos autos, por isso estou comentando, fala que é atinente ao ano 2014. Portanto, nada a ver com o ano 2015 que estamos discutindo nesse processo. E mais, essa questão da maquiagem já foi negada pela Câmara dos Deputados expressamente pelo parecer do senhor Juvair Arantes, e razão pela qual não integra a autorização de processamento desse Senado. É só por essa razão que eu não estou dialogando com esta parte do parecer do doutor Ivan Marques, porque não diz respeito a esse processo, não trata da presidenta, não diz respeito à autorização que a Câmara deu, é só por isso, poderia discuti-lo perfeitamente. Mas eu quero me ater exclusivamente à questão da operação de crédito. O doutor Ivan Marques disse que a interpretação da lei de responsabilidade fiscal no artigo 36 caracterizaria, como faz o Tribunal de Contas da União, caracterizaria uma analogia in malam partem. Já o relatório do senador Anastasia fala não, não é uma analogia in malam partem, é apenas uma interpretação extensiva, ou por extensão, da lei de responsabilidade fiscal, que seria admitida no direito penal, do ponto de vista de ser uma operação de crédito. Eu pergunto a vossa excelência, tem razão o Procurador da República quando diz que é uma analogia in malam partem, ou tem razão o nobre senador Antônio Anastasia, quando fala que é uma mera extensão interpretativa no artigo 29 e no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Outra indagação que faço à vossa senhoria. A acusação tem se batido desde o início, quando arguímos a inépcia da denúncia, relativamente a uma situação curiosa no caso das pedaladas. A acusação, simultaneamente, diz que há um ato comissivo da Presidência da República, dizendo que era o senhor Arno Agostinho, que sempre se reunia com a Presidente da República, embora ele não estivesse mais em 2015, ele estivesse saindo em 2014, e, ao mesmo tempo, ato omissivo. Vossa Excelência é especialista em processo penal. É possível uma denúncia, mesmo em sede de crime de responsabilidade a seu juízo, jogar duplo no pedido? Ato comissivo e ato omissivo? É possível isso no campo do processo penal? Ou no próprio processo por crime de responsabilidade? Finalmente, a ideia do crime omissivo. Tanto a denúncia, embora a denúncia jogue duplo nesse aspecto, mas há uma ênfase muito forte do relatório do senador Anastasia em dizer que, no caso das pedaladas fiscais, há um crime omissivo da Presidência da República. Nós arguímos qual é o dever que estaria sendo descumprido. E, efetivamente, o que responde o relator Anastasia é que o dever descumprido é o dever genérico que tem o Presidente da República de administrar, de dar ordens da superior administração. E que, então, o Presidente da República é responsável por infrações genéricas que qualquer um faça no plano do direito financeiro, porque ele deve gerir, efetivamente, a nação. Eu tive a oportunidade de citar, inclusive, o livro do professor Miguel Reale Júnior, a respeito, em que ele fala que claramente que o crime omissivo é só diante do descumprimento de um dever específico. Mas eu quero saber a opinião de Vossa Excelência. Existe a possibilidade, num caso como esse, de se invocar a omissão presidencial, porque tem o Presidente da República o dever de governar o país e ditar as diretrizes gerais de governo com base na Constituição Federal? São as perguntas que lhe faço nesse momento ao nobre depoente, a quem cumprimento.
Palavra com o depoente.
Agradeço ao querido advogado. Vou começar pela segunda, porque eu havia planejado na minha intervenção inicial no Senado, na Comissão Especial, falar disso e terminei por não falar. A chamada imputação alternativa. Nós não podemos... eu tinha trazido uma lição de uma importante professora da USP, professora Ada Pellegrin Grinover. Ela sempre se bateu violentamente contra isso. Não, ela sempre dizia, fere o direito de defesa, fere a garantia do contraditório, acusar alguém de ter feito alguma coisa ou outra coisa. A acusação deve ser precisa. A acusação deve ser precisa. Mas o que eu havia separado para dizer naquela oportunidade é que, ainda que pudéssemos tolerar uma imputação alternativa, ela só surge quando os fatos são duvidosos, nunca quando são incontroversos. Portanto, quando há a afirmação de que aconteceu alguma coisa e se sabe que aconteceu alguma coisa, ou essa alguma coisa é comissiva ou é omissiva. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Quase sempre, quando uma acusação diz, olha, a pessoa cometeu um crime porque matou, mas se eventualmente não matou, cometeu esse crime porque mandou matar, é porque não tem segurança de absolutamente nada. E o direito não protege este tipo de situação. Efetivamente não protege. Ou a conduta é comissiva ou ela é omissiva. Comissiva não poderia ser porque não estava entre as atribuições da Presidenta da República. Não poderia ser comissiva. E pela própria descrição da notícia crime, da denúncia, isso fica um tanto evidente. E omissiva não pode ser pelas razões que Vossa Excelência externou. Não existe dever geral. Quanto mais complexa é a organização, mais específica é o dever de vigilância. Por quê? Porque o princípio da confiança aumenta. Quanto mais complexa é a organização, mais quem dirige a organização, volto a citar, um presidente do Senado da República, um presidente do Supremo Tribunal Federal, uma presidenta da República, quanto mais complexa é a organização, mais ele deve confiar nos seus órgãos técnicos e mais deve ser específico o seu dever. Olha, diante de um quadro com características Y e Z fixadas pela lei, e aí responde também um pouco da sua primeira indagação, nobre advogado, características que têm que estar mencionadas pela lei, diante disso ele faltou com o dever. Ele não faltou com o dever geral de tomar conta do país. Não há país no mundo, pode ser uma pequena república, em que o presidente da república tenha a responsabilidade de tomar conta de tudo o que acontece na administração. Isso é absolutamente impensável. Os deveres que caracterizam a infração são efetivamente deveres específicos. A violação desses deveres, ela poderá levar à discussão. O que levou a essa violação? É justificável ou não justificável essa violação? Aqui não temos nenhum dever específico relativamente a este tema. E hoje é horrível falar de direito aqui, mas a gente chama isso de ação neutra. Isso é ação neutra, não tem desvalor algum nela, não é negativa. A presidente da República simplesmente não tinha o que fazer ali, não tinha que intervir. Não cabia a ela fazer absolutamente nada, por isso não pode ser responsabilizada. E, finalmente, durante muito tempo, no direito penal, as pessoas discutiram se era possível punir outras pessoas por fatos não previstos em lei. Quanto mais autoritário o direito, mais aberta é essa oportunidade. O direito nazista pune-se por qualquer comportamento que fira o são sentimento do povo. Qualquer coisa que nós consideremos imoral gera punição. Nas democracias, não. Nas democracias, os tipos são fechados. Essa analogia em Malamparte, mencionada pelo procurador da República, é exatamente isso, é uma proteção democrática. É uma proteção democrática. Eu tenho que olhar para aquele comportamento, verificar ali como na legislação se estabeleceu aquela situação e, se há lacunas, um juiz não pode preencher. Porque se o juiz preenche uma lacuna, o réu se pergunta, por que você não me avisou isso antes de eu fazer? Devia ter me avisado antes, que eu não teria feito. Você não pode condenar alguém por algo que está, antes de tudo, na cabeça do juiz, nunca está na lei. Essa é a grande diferença entre a analogia e a interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, não há um buraco na lei, não há uma lacuna na lei. Aquele comportamento que é proibido pode ser praticado de diversas maneiras. Na analogia, efetivamente, há esta lacuna que não pode ser preenchida por outra instância que não seja o Congresso, que não seja o legislador. No caso concreto, indiscutivelmente, eu não posso. Falou muito bem, até porque a lei estabelece isso. A lei diz, o conceito legal de operação de crédito é esse, inciso 3 do artigo 29. Não é possível estabelecer uma analogia. O conceito legal é esse, mas aquele que o juiz quer, porque deixa de ser conceito legal. Passa a ser conceito judicial. Mas me parece que não há muita... Hoje, não há muita discussão. Havia muita discussão nos tempos autoritários, porque havia muita vontade de criminalizar comportamento das pessoas. Numa democracia, isso praticamente não é discutido. Daí que eu lamento que venha a ser discutido num processo de impeachment.